e para a instalação de sistemas de indução magnética. A pergunta segue é muito simples. Será que não quer gastar, ou melhor, como bem corrigiu ali, não quer investir, não quer aplicar na melhoria da vida destes cidadãos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Seabra, PSD, também para um pedido de esclarecimento, se achar bem.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, todos conhecemos alguém que começou a ouvir menos, devagar, quase sem dar conta. Primeiro é a televisão mais alta, depois as conversas evitadas, o isolamento que se instala sem fazer ruído. A surdez, tal como tantas outras condições sensoriais, não dói, mas afasta, limita e fragiliza. E quando o diagnóstico chega tarde, o impacto na vida pessoal, familiar e profissional pode ser profundo. É precisamente por isso que estas matérias não podem ser tratadas de forma avulsa ou ideológica, mas sim com responsabilidade, planeamento e visão de futuro. É isso que este Governo tem demonstrado fazer, como se vê, aliás, na proposta de lei do Orçamento de Estado, nomeadamente na iniciativa que reforça o rastreio e o diagnóstico das doenças oculares, com especial enfoque no glaucoma e noutras patologias. Esta proposta traduz uma opção política clara: prevenir, diagnosticar cedo, agir nos cuidados de saúde primários, aproximando os cuidados das pessoas, investindo a meios técnicos e capacitando o SNS para responder melhor. O mesmo princípio deve orientar a abordagem à deficiência auditiva: mais rastreio, melhor acesso à tecnologia, maior acompanhamento e verdadeira inclusão. A saúde sensorial, seja a visão, seja a audição, não é um luxo. É condição essencial para a autonomia, para a dignidade e para a participação plena na sociedade. Porque melhorar a saúde dos portugueses não é apenas tratar doenças, é evitar que elas roubem qualidade de vida. Senhor Deputado, pergunto apenas se o CDS entende que este reforço de financiamento deve começar já no curto prazo e deve ter execução faseada. Muito obrigada.
Sra. Deputada Sónia Monteiro de Chega, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Este projeto de resolução que aqui traz hoje veio relembrar que a sociedade, no seu dia-a-dia e na sua correria, existem milhares de pessoas que têm dificuldade. Falamos de deficiência auditiva, falamos de crianças que começam a vida sem ouvir o mundo à sua volta. Mas falamos também de adultos que ao longo dos anos são empurrados para o silêncio e o isolamento. Falamos de crianças que não são diagnosticadas a tempo e chegam à escola já em desvantagem. Falamos de adultos que perdem a audição e com ela perdem oportunidades de trabalho, autonomia e participação cívica. A deficiência auditiva é uma daquelas realidades que a sociedade tende a esquecer, precisamente porque não se vê. Não é imediatamente visível, não gera comoção instantânea, mas gera algo igualmente grave: a exclusão silenciosa, isolamento social e desigualdade no acesso a direitos básicos. Por isso questiono: sendo o CDS um partido que sustenta politicamente o Governo, por que opta por uma recomendação e não por um projeto de lei que garanta, de forma vinculativa, que os rastreios auditivos não falham às crianças e que os adultos não são abandonados ao longo da vida? Muito obrigada.
Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Alfredo Maia, Sra. Deputada Joana Seabra, Sra. Deputada Sónia Monteiro. Agradeço também aos grupos parlamentares do PSD e da Iniciativa Liberal o tempo que cederam para esta resposta. Eu responderia já à Sra. Deputada Sónia Monteiro esta questão final, porque é uma questão que se coloca relativamente a outras matérias, por uma questão mesmo de interpretação do nosso mandato parlamentar e da lógica da separação de poderes. Nós entendemos que quando um grupo parlamentar sustenta o Governo, há matérias que são matérias eminentemente legislativas e só se resolvem com a mudança da lei, há matérias que são de governação. As matérias de governação faz sentido que nós recomendemos e que seja o Governo a executar. Não é preciso existir uma lei para dizer que os rastreios se vão fazer. Essa matéria é uma matéria de execução, não é de lei. E, portanto, como nós não podemos executar, recomendamos a quem executa que o faça. Por uma razão importante que a senhora deputada aqui disse. Esta questão das crianças é essencial. E é por isso que é o primeiro ponto do nosso projeto de resolução, aumentar os rastreios, exatamente pela necessidade do diagnóstico precoce. Depois, relativamente à senhora deputada Joana Seabra, claramente faseada, nós neste momento temos três tipos de implantes, só um é que é suportado pelo Serviço Nacional de Saúde. O desejável é que progressivamente nós possamos estender aos outros, provavelmente mais caros, mais complexos, mas acompanhamos a tecnologia. Relativamente ao senhor deputado Alfredo Maia, as pessoas que estão em causa no nosso projeto de lei, porque se dirige a quem tem implante, não utilizam língua gestual. São questões diferentes. As propostas que foram apresentadas no orçamento são importantes e desejável é que tenhamos os recursos para também as...
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora passar para a fase das intervenções. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Há famílias neste país que não vivem, resistem. E resistem porque o Estado falhou de forma repetida. Falhou ao prometer apoios que não chegam. Falhou ao criar sistemas que empurram as famílias para a exaustão. E falhou ao tratar a deficiência como um problema administrativo e não como uma realidade humana. Estas famílias não são números nem estatísticas. Todos os dias, pais e mães acordam sem saber se vão conseguir pagar a próxima terapia, o próximo medicamento, o próximo transporte. Vivem com medo, medo do futuro, medo do dia em que já não tiverem forças para continuar, medo da incerteza de quando já não há família por morte ou doença. Estas famílias gastam muito mais para viver muito menos. Pagam com dinheiro, saúde e com dignidade aquilo que o Estado devia garantir. Há pais que foram forçados a abandonar carreiras profissionais. Há mães que vivem anuladas. Há cuidadores informais sem proteção, sem descanso e sem apoio psicológico. E o Estado sabe disso, mas escolhe adiar, empurrar e ignorar. Depois vem a burocracia criada pelo próprio Estado. Relatórios intermináveis, juntas médicas atrasadas, respostas tardias e inexistentes. Como se a deficiência tivesse validade, como se a dor tivesse de ser confirmada todos os dias, meses e anos. E, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, a exclusão não é um acidente, é uma consequência direta de decisões políticas. Por isso, não devemos aceitar que estas famílias continuem a pagar o preço da inércia de um Estado que devia estar na linha da frente no proteger. E, neste momento, é justo dizer que todas estas iniciativas são um grito de alerta e minimizarão o sofrimento de milhares de famílias perante os sucessivos falhanços do nosso Estado. E termino dizendo o seguinte: um Estado que não protege quem mais precisa não está apenas a falhar na governação, está a falhar como Estado. Enquanto estas famílias resistirem sozinhas, este Parlamento não pode continuar a ficar em silêncio. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sandra Pereira, PSD, para uma intervenção, se faz favor.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero saudar todas as organizações e associações de pessoas com deficiência aqui presentes. É com eles e para eles que queremos trabalhar. O debate que hoje realizamos sobre os direitos das pessoas com deficiência é um debate sério, necessário e inadiável. Mas é também um debate que exige memória política, coerência e verdade. Estão hoje em apreciação cerca de 20 de iniciativas legislativas, muitas delas apresentadas pelo Partido Socialista, incidindo sobre matérias absolutamente centrais: emprego, educação, acessibilidades, juntas médicas, pensões, produtos de apoio, saúde sexual e reprodutiva, planeamento familiar. Mas convém, por isso, recordar um facto essencial. O Partido Socialista governou Portugal entre 2015 e 2024, com maioria absoluta durante uma parte significativa desse período. Teve tempo, meios e responsabilidade política direta sobre todas estas áreas. E, no entanto, muitas das propostas que hoje aqui nos apresenta nunca fizeram parte da sua ação governativa, nem foram assumidas como prioridades políticas quando esteve no governo. O que o PS tenta fazer hoje é, em certa medida, limpar o passado, corrigir em sede parlamentar aquilo que não fez, mas acha que deveria ter feito quando tinha condições para agir. Veja-se o exemplo do modelo de vida independente. Criado em 2023, o PSD alertou desde a primeira hora para as fragilidades deste modelo. Financiamento exclusivamente dependente de fundos comunitários, ausência de uma solução sustentável a longo prazo e falta de cobertura de todo o território nacional, como se as pessoas com deficiência existissem apenas em algumas zonas do país. Durante anos, senhoras e senhores deputados, o PS ignorou estes alertas. Hoje vem reconhecer os erros e propor correções. Ainda bem que o faz, mas importa dizer com clareza: o atual governo está já a trabalhar com responsabilidade para garantir a sustentabilidade financeira do modelo de vida independente após o fim do financiamento comunitário e para assegurar a sua cobertura em todo o território nacional, como deveria ter sido desde o início, garantindo efetivamente os direitos das pessoas com deficiência. Senhoras e senhores deputados, relativamente ao atestado médico de incapacidades multiuso, já aqui falado, é um instrumento absolutamente fundamental para o acesso a direitos e benefícios. Esta matéria mereceu a atenção do Governo desde o primeiro momento. Em abril de 2025, foi alterada a Portaria 171-2025, em articulação com a área da saúde, simplificando procedimentos, alargando a lista de incapacidades dispensadas de junta médica e desmaterializando todo o processo, permitindo agora que o pedido seja feito por via digital. Procedeu-se igualmente à atualização da lista de produtos de apoio, algo que não acontecia, veja-se, há quase uma década. Nos últimos meses, senhoras e senhores deputados, foram feitos avanços significativos na Rede Nacional de Respostas Sociais para Pessoas com Deficiência, destacando-se o alargamento das vagas nos Centros de Atividade e Capacitação para a Inclusão, CACI, que agora incluem cerca de 491 acordos com cerca de 260 IPSS, beneficiando aproximadamente 14.700 pessoas. Além disso, foram implementadas alterações na regulamentação das residências de autonomização e inclusão, permitindo aumentar a capacidade instalada e superar constrangimentos, garantindo uma resposta social mais eficaz. Os procedimentos para o subsídio de educação especial foram otimizados com a sua desmaterialização e a redução do prazo de reembolso para 30 dias. Está, senhoras e senhores deputados, em curso a elaboração da nova Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2026-2030, que será a base das políticas públicas nesta área e que está a ser construída de forma participada, envolvendo organizações representativas das pessoas com deficiência e envolvendo a sociedade civil. Teria sido, parece-me... Teria sido mais avisado que o PS aguardasse a conclusão dessa estratégia em vez de vir aqui propor medidas avulsas. Senhoras e senhores deputados, paralelamente estão a ser desenvolvidas iniciativas estruturantes: a revisão do regime jurídico das acessibilidades, a criação de uma plataforma digital para os produtos de apoio, a disponibilização de um centro de contacto em língua gestual portuguesa para toda a administração pública, Sr. Deputado Alfredo Maia, o reforço do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. Está também igualmente em análise a revisão dos critérios de acesso à reforma antecipada para pessoas com deficiência, atualmente demasiado restritivos. O número de beneficiários é reduzido e, senhoras e senhores deputados, fizemos um estudo em 2021 que nos dizia e alertava para um problema